Bom, é um prazer ter alunos à distância um pouco mais perto, tá?
É.
Digamos assim.
Tá ok, professor. Já estamos ouvindo os pontos.
Podemos começar?
Ok.
Ah, sim, verdade. Estamos todos aqui, imagino que nos polos também estão se organizando assim. Bom, boa noite a todos, meu nome é Teófilos Rifiotti, sou professor do Departamento de Antropologia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e sou professor responsável pela disciplina Antropologia para Administração. Eu queria dizer para vocês que é uma disciplina nova no curso de Administração, mas é uma disciplina que já, desde os anos de 1920, vem sendo utilizada na administração. Eu vou tentar argumentar numa antropologia mais moderna, contemporânea, o que, que hoje a antropologia pode contribuir para a administração. Tá? Nós vamos estar hoje, então, nessa sessão, em direto com os polos de Araranguá, Canoinhas, Chapecó, Florianópolis, aqui presencial, Lages, Laguna, Palhoça, Tubarão. Joinville vai ser feito via e-mail e via chat. Todos têm acesso também pela internet a essa nossa videoconferência. Queria lembrar também que o e-mail para dúvidas é dúvidas@ead.ufsc.br. Mais uma sessãozinha de lembrete, não é, para começar a noite. Lembrando que a atividade 2... da disciplina deve ser entregue no dia 13 de agosto e que o Fórum 3 fica aberto para discussão até o dia 15 de agosto. É o fórum para nós, talvez aquele que vai fechar melhor a disciplina, é aquele onde nós vamos discutir cultura organizacional do ponto de vista da cultura na organização e cultura da organização e como fazer o estudo dessa cultura organizacional. Lembrando também, finalmente, que no dia 16 nós vamos ter a avaliação. A avaliação vai ser no dia 16 de agosto, das 14 às 18 horas. Então, eu queria imediatamente começar, porque na perspectiva do ensino à distância, conta muito a videoconferência como interação, e essa é a nossa hora de interação mais direta. Então, eu queria começar chamando o polo de Araranguá.
Boa noite, professor. Meu nome é Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a página 73 da apostila, aspectos da sociedade, o potencial da metamorfose.
Então, página 73 é a pergunta falando da noção de metamorfose, é isso? Potencial de metamorfose. É o final da página 73. Bom. O objetivo dessa ideia do professor Gilberto Velho de falar em metamorfose é para situar o estudo da sociedade contemporânea na seguinte ideia. Como é que nós somos tão individualistas, cada um de nós tende a tomar suas atitudes, a avaliar sua trajetória, fazer escolhas e, ao mesmo tempo, dentro do individualismo, nós funcionamos de forma coletiva. A ideia do professor Gilberto Velho é que a sociedade contemporânea deveria ser chamada de complexa, okay? No sentido de que ela é uma sociedade onde os sujeitos vivem uma complexidade constante. Eles não vivem desempenhando um único papel, eles desempenham diferentes papéis cotidianamente e até é sempre bom a gente lembrar que nós desempenhamos diferentes papéis quase que ao mesmo tempo. Se nós estamos no nosso trabalho e toca o celular, imediatamente nós somos acionados para um outro mundo da nossa existência social e nós passamos a reagir desempenhando um outro papel. Por isso a sociedade é dita complexa, que significa multiplicação e a presença de vários papéis quase que simultaneamente. Primeiro, para explicar essa ideia. Segundo, o professor Gilberto Velho usou, então, para explicar a unidade de fragmentação, a ideia de campo de possibilidades. Ele diz que os sujeitos agem individualmente, é verdade. Nós somos uma sociedade de indivíduos. Mas nessa sociedade de indivíduos, nós elegemos os nossos valores, nós fazemos a opção, construímos os nossos comportamentos segundo um certo campo de possibilidades históricas e socialmente dados. O que significa isso? Que nós elegemos comportamentos, elegemos valores, atitudes, segundo um campo de possibilidades. Então, eu nunca sei exatamente qual vai ser o comportamento dos indivíduos, mas eu sei quais são as áreas de probabilidade dos seus comportamentos. A terceira noção que o professor Gilberto Velho usa, e é, eu acho que é bem aí que vai a tua pergunta, é a noção de projeto e a ideia de potencial de metamorfose. Diz o professor Gilberto Velho, nós organizamos a nossa vida segundo um projeto que nós conseguimos a consistência, a coerência ao nosso próprio comportamento social. Então, nós fazemos eleições dentro do campo de possibilidades e a esse conjunto de eleições nós lemos como um projeto. Significa uma trajetória nossa consistente e coerente. Então, nós nos lemos retrospectivamente nas nossas eleições, na sociedade contemporânea, a partir dessa discussão sobre as nossas próprias eleições e construção das trajetórias. Finalmente, se tudo isso fosse igual para todo mundo, então nós teríamos uma massa de indivíduos fazendo todos os mesmos comportamentos. E aí vem essa ideia de potencial de transformação. Você tem razão, você encontra isso na página 73 e, sobretudo, 74 do nosso livro. Tá? Na página 74, observa bem, tem uma citação do livro do professor Gilberto Velho, que chama Projeto e Metamorfose. Nela ele diz assim, mesmo nas passagens de trânsito entre os domínios de experiências mais diferenciados, que é o que eu disse, na sociedade contemporânea nós vamos de mundos diferentes, mesmo quando eu estou nesses trânsitos, se mantém uma identidade vinculada a um grupo de referência. Então eu também não ajo de forma ampla, tá certo? Eu ajo segundo certas possibilidades. E é implantada, diz ele, através de mecanismos socializadores e contrastivos, como famílias, etnia e religião. Ok. O que acontece, então? Eu construo um campo de possibilidades em torno do qual eu vou acionar o meu potencial de mudança e de realização pessoal. Na sociedade contemporânea, então, a ideia de potencial de metamorfose significa que o sujeito que elege dentro de um campo de possibilidades quais são os valores, quais são as atitudes, comportamentos que ele vai ter ou que ele considera significativos, corretos, adequados para ele, ele tem também a possibilidade de construir um projeto de vida, e esse projeto está sempre passível de ser submetido a um potencial de metamorfose. Quer dizer que ele sempre pode ser modificado. Então, a ideia do... Não sei se você... chegou ao ponto que eu estava querendo, era levar você à ideia de que o potencial de metamorfose, que é a sua questão, é uma consequência da ideia de que os sujeitos na sociedade contemporânea constroem as suas opções, constroem através, então, de um campo de possibilidades, e constroem, então, dentro da ideia de que é possível que ele transforme os seus próprios projetos. Então, que os projetos não estão pré-determinados. Ficou melhor?
Ficou bom, professor, mas só para complementar... A metamorfose do indivíduo, ela que transforma, que faz a metamorfose de toda a sociedade, no caso. Aquela opção dele poder mudar seus projetos, automaticamente muda todo o andamento de uma sociedade. Não sei se esse paralelo está certo.
Em parte, eu diria que está... Exatamente no sentido do professor Gilberto Velho. Mas eu precisaria esclarecer a seguinte ideia. Não é porque eu mudo o meu comportamento que a sociedade muda, concorda comigo? Tá certo? Não é uma mudança, é uma correlação imediata. Eu mudei, então a sociedade mudou, certo?
Eu entenderia que a soma das mudanças, o projeto de cada indivíduo, faria a mudança da sociedade.
Perfeitamente. Perfeito. Por isso é que nós usamos a categoria de... intersubjetividade. Porque à medida que eu mudo o meu comportamento, okay, a maneira como os outros me percebem vai mudar também. E é na intersubjetividade, quer dizer, um validando o comportamento do outro, quer dizer, se eu tenho um projeto de se eu faço uma metamorfose no meu projeto de vida e o outro reconhece como significativo, então, além de eu ter feito uma mudança, o outro também é capaz de ter o mesmo potencial de metamorfose. O que significa isso? Ou nós continuamos no mesmo projeto, então nós reproduzimos a sociedade tal qual, ou cada um de nós fazendo a sua mudança, à medida que é aceito pelos outros, produz a mudança na sociedade.
Ok, professor. Obrigado.
Obrigado também. Araranguá, mais alguma questão? Assim, para começar?
Não, por enquanto não, professor. Obrigado.
Ok, muito obrigado. Então, vou passar então para o polo agora de Canoinhas.
Boa noite, professor.
Muito boa noite.
No momento, Canoinhas não tem alunos.
Ah, ok, ok. Esperamos que eles cheguem, tá? Obrigado, boa noite.
Boa noite.
Deixa eu passar então para o polo de Chapecó.
Boa noite, professor. Por enquanto, sem perguntas.
Ok, boa noite. Boa noite, Chapecó. O polo de Criciúma. Ah, ok, não estamos com contato com o polo de Criciúma. Então vamos passar agora, na ordem, seguindo a ordem, ao polo de Florianópolis aqui presencial. Boa noite, então, para vocês.
Boa noite. Professor, nós vamos concentrar em toda a matéria ou
só
na unidade
3 e 4? A minha ideia é que nós, pelo desenvolvimento da disciplina, nós estejamos na unidade 1, 2 e 3. Perfeito. Então, eu vou repetir, assim que foi feita a pergunta, tá? Eu vou repetir aqui no microfone para todos os colegas dos outros polos ouvirem. Pois não.
Tá, então eu tenho uma pergunta aqui da unidade 1. Na página 20, o senhor diz que lançamos enormemente em mudar nossos hábitos mais cotidianos e simples. Né? Seria um automatismo que nos leva a não querer mudar nossos hábitos e, por isso, nós somos contraditórios?
Vamos localizar na página 20. Então, por favor, a pergunta se refere à página 20. Então, é o primeiro, a pergunta vem no sentido do primeiro parágrafo da página 20, onde está dito o seguinte. Sabemos quais são os problemas e temos um mapa das suas causas, mas, paradoxalmente, relutamos enormemente em mudar nossos hábitos mais cotidianos e simples, inclusive aqueles que poderiam ser modificados sem alterar os nossos modos de vida. Então, uma pergunta sobre essa nossa relutância em modificar os nossos hábitos. Qual é a pergunta mais exata para eu poder repetir?
Seria um automatismo que nos leva a não querer, assim, na nossa vida já é tão automático, né? E às vezes a gente se acomoda ali e não quer mudar.
A pergunta então é se são automatismos, né, que nos levam a relutar a essas mudanças. Eu vou usar aqui a noção que é muito importante em antropologia, que é do imponderável da vida real, não é? O automatismo aqui é um imponderável da vida real. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos entender as resistências a mudanças, no plano pessoal ou no plano coletivo, não apenas como inércia, ou como eu vou dizer, uma tendência conservadora, não é? Ou um automatismo no sentido estrito. Mas é uma ideia de que nós precisamos, temos como os comportamentos sociais, uma série de pressupostos que nunca são explicitados. Então a nossa dificuldade em mudar é como nós temos os hábitos que funcionam e se mostram eficazes a cada dia e nós não temos razão para mudar. Eu digo isso no nosso cotidiano. Mas nós temos um padrão alimentar, esse padrão veio funcionando ao longo das gerações, pais, avós, ou se eu tenho um padrão alimentar que eu desenvolvi ao longo da minha vida, a um certo momento eu tenho dificuldade de mudá-lo. Não é porque eu seja inerte, mas é porque eu vejo que aquilo funcionou, o meu paladar coincide com aquilo, o meu hábito coincide, eu entendo aquilo como fazendo parte de mim. Então os imponderáveis da vida real, esses automatismos, eles fazem parte do próprio sujeito. E eles são tão constitutivos que eu tenho dificuldade não só de mudá-los, mas de ver como diferente de mim. Vou dar um exemplo de um automatismo, um pouco num plano mais amplo. Por exemplo, eu quando sou criança e me dizem para ter uma crença religiosa, eu entendo que a crença religiosa vem dos meus pais, não é isso? São eles que estão tentando me ensinar essa crença, tá certo? Então é uma coisa exterior a mim. Eu reluto em aceitar, porque é exterior a mim. Mas uma vez que eu incorporei, que eu acredito naquela mesma crença, ela passa a ser minha. E agora eu tenho uma relutância em modificar a minha própria crença. Então aquilo que é exterior, muitas vezes eu reluto em modificar, porque ele aparece para mim fora de sentido. Ele não é meu, ele é exterior. Nós vamos ver muito isso nas discussões sobre inovações tecnológicas, introdução de processos, que existe um automatismo. Ou como diz o próprio Shane, não é? Que essa cultura organizacional, ela que se desenvolve no cotidiano, ela é a solução de problemas concretos que a gente viu que são viáveis daquela forma. Por que mudar é a pergunta, não é? Se já está funcionando. no popular, entre aspas, a gente diria, um time que está ganhando não se mexe. Não quer dizer que o time esteja exatamente ganhando, mas como está funcionando, há uma tendência conservadora. Mas a conservação não vem só por um automatismo, mas vem porque eu me identifico com aqueles valores. Eles são válidos e significativos para mim. E eu reluto porque não consigo nem pensar sobre eles. Eles são constitutivos de mim mesmo, né? É uma questão importante na antropologia e também na psicologia, não é? Tá? Não tenha dúvida. Mas na antropologia e na administração, acho que isso é central, porque vai implicar em muitas mudanças que o administrador quer produzir nas instituições, nas organizações em que ele trabalha. Pois não?
A respeito dessas mudanças organizacionais, seria correto dizer que é mais difícil promover a administração pública em função de que o campo de possibilidades é mais divergente do que numa empresa privada ou não?
Eu não sei se deu para ouvir bem a pergunta. A pergunta é bem interessante. Ela está me colocando uma discussão sobre mudanças em empresas privadas e empresas públicas, não é isso? Quer dizer, as organizações privadas e públicas. Por que que parece que nas públicas seria mais difícil produzir uma mudança do que nas empresas privadas, não é? Tá certo? É uma pergunta difícil. Porque o que eu deveria encarar, não é, do ponto de vista da cultura organizacional, seria a seguinte coisa. Existe a cultura da organização, nos dois casos. E existe a cultura na organização, nos dois casos. Qual é a propriedade diferencial da cultura da organização, quando é setor público e quando é setor privado? Essa que é a pergunta, não é? E aí eu tenderia a responder a seguinte coisa. Quando se trata da cultura da organização, ou seja, cultura da gerência, não é? A cultura, vamos dizer assim, oficial da organização, ou da empresa, no caso de uma organização privada, o que eu tendo a imaginar? Que ela é mais claramente definida segundo interesses de um grupo muito bem localizado, que é ou conjunto de acionistas, ou conjunto de gerentes, certo? É um grupo muito pequeno que dá a direção para a instituição. E é nos interesses desse grupo que se avalia a cultura da organização. No caso de uma empresa pública, o bem maior, não é? E a missão e os valores estão definidos de uma forma muito mais ampla. Então é mais difícil você produzir, vamos dizer, mudanças, quando você tem uma missão ampla, como é a missão, por exemplo, do Estado, nas diferentes esferas. Ele tem uma missão ampla, valores amplos. Então, as mudanças na própria instituição são mais difíceis, porque há várias maneiras de chegar a cumprir aquela missão. Há várias maneiras de realizar aqueles valores. Não é? Então, o que eu diria? Que a cultura oficial numa instituição pública, ela é sempre mais fluida, ela tem mais possibilidades de se realizar. E as tomadas de decisão são sempre também mais temporárias, não é? Porque até as gestões, as gerências, ou a propriedade, ou os comandos, também mudam conforme os governos. Isso também dá uma outra dinâmica diferente da dinâmica privada. Pois não.
Professor Cantucho, do Paulo de Laguna, com relação ao que a Patrícia acabou de abordar, eu entendo também que essa mudança, essas resistências maiores ocorrem no setor público, também por falta de gestão e de vontade de impor as novas ideias, os novos administradores que adentram aos órgãos públicos, né? Seja nas secretarias, empresas de economia mistas, que acabam muitas vezes se acomodando. Chegam com uma vontade muito grande de implantar algo novo e aí os servidores, por comodismo, vem aquela velha história de que eu sempre fiz assim, por que tem que mudar. E se ele não implantar no primeiro momento, se no primeiro momento não for mostrado a que ele veio, e se isso não introduzir de forma impactante, se ele, depois de duas semanas, essas mudanças que ele quer realizar acabam a cada dia, ele mesmo se tornando mais parecido com aquilo que o meio que já está estabelecido. Então, eu creio que quando o administrador público assume e ele vem com o propósito de implantar as mudanças, ele consegue. Mas quando ele espera um pouco para reunir e não socializa de forma clara o que aquilo que ele vem, os objetivos propostos para a implementação dessas novas políticas dele, aí realmente acaba se acomodando e as mudanças acabam por não existindo, não ocorrendo.
É uma discussão bem complexa e de ponta, porque eu entendo que ainda continuamos com o mesmo princípio, não é? O fato de que a cultura da organização, nesse caso do setor público, ela é sempre mais ampla e fluida, não é? E mais complexa, se quiser chamar, do que a do setor privado, que tem interesses mais específicos ou tem uma missão e valores que são mais claramente definidos. O outro tem missões e valores mais amplos. Mas eu tenderia a concordar com você de que realmente há uma dinâmica de mudanças diferentes de um e de outro, por essa razão que eu acabei de falar, mas eu entendo também que, quando nós dizemos que existe uma resistência maior no setor público, não é? Nós devemos entender também todo o regime, que é o regime que vamos chamar assim da cultura na organização. O que, que é um setor público no Brasil como cultura na organização? Significa, antes de tudo, estabilidade no emprego. Então, você tem um conjunto de normas, tá certo? De empregabilidade, que fazem com que os sujeitos que estão lá dentro desenvolvam parâmetros de avaliação das suas gestões, dos seus superiores, seus comandatários e da política da organização, de uma forma que ele diz, olha, o meu emprego está garantido. Entende? Então, já em primeiro lugar, você tem uma cultura na organização que vem pela estabilidade do emprego, já desloca, vamos dizer, os parâmetros de aceitação de mudanças. Segundo, eu acho que é muito importante também pensar isso. A imposição de uma mudança, não é, que é como foi colocado, é uma ideia, olha, eu chego e tenho que ser decisivo num primeiro momento. Por que, que o senhor está falando nesse sentido? Você diz, olha, eu já sei que se eu não for decisivo no primeiro momento, aquilo se prolonga e cai, se perde como outras possibilidades. Só que o que é interessante é que a imposição, a vontade política, como às vezes se diz, né? Não sei se o senhor usaria essa expressão, essa vontade política, ela resolve numa parte, mas a vontade política para se realizar plenamente precisa da aceitação do outro, porque ela precisa ganhar legitimidade. Então, uma das maneiras de ganhar legitimidade de alguns governos é exatamente chegar num primeiro momento e impor um conjunto de mudanças, porque se sinta que a cultura oficial é diferente da anterior. Okay? Para que não se vá caindo, vamos dizer assim, na cultura anterior. Mas no serviço público eu acho que se observa não só resistências, mas falta de legitimidade das mudanças. Que é um componente que tem que vir junto. Não adianta você tentar impor se você não tem, por outro lado, a garantia, não é, de que as pessoas vão reconhecer aquilo como legítimo. E aí é que eu acho que vem a legitimidade dos próprios dirigentes. É? E essa é a ideia que nós temos, que os dirigentes têm que ser tão competentes e reconhecidos pelos trabalhadores, que a gente possa dizer que há uma cultura na organização que aceita a própria mudança. Porque se não aceitar ou não tiver legitimidade, não funciona. Sou professor universitário há mais de 20 e poucos anos. O que eu... já vai para 25, quase que eu faço a conta errada. Na minha experiência de 25 anos de funcionário, não é, de um setor, o que eu posso dizer com certeza é que todos os reitores que eu vi passarem, eles tiveram uma proposta política, foram eleitos para isso, e poucas vezes eu vi a continuidade dessa política ao longo do tempo, porque se não há legitimidade ou reconhecimento da proposta pela comunidade, você vê que as mudanças acabam não operando. Apesar da determinação dos dirigentes. Então, há que ter também o outro lado, a cultura da empresa, como construção de uma legitimidade dessas mudanças.
Mas, pois não. Professor, entendo também que quando se elege, né, seja ele como reitor, como prefeito, como governador, ele tem o seu plano de governo. Ele se elegeu baseado em numa proposta a ser construída com o tempo que durar o mandato dele. E aí, portanto, a comunidade que o elegeu, ele já não está corroborando com essa ideia dessas mudanças a serem implementadas? Ele já não validou isso? Já não está corroborando com esse plano, com essas metas que ele previamente estabeleceu?
Com certeza está corroborando, porque afinal de contas o voto significa isso, né? É um reconhecimento de... Só que é interessante que o voto é uma espécie de mandato que é limitado, porque é um mandato que não permite fazer tudo o que se quer, porque o que se quer fazer tem sempre restrições legais, como a restrição de um serviço de polícia. A polícia tem poder, mas ela não pode fazer da forma que ela quiser o uso desse poder. E a mesma coisa acontece com os setores públicos. Quem é eleito para um cargo executivo tem o poder e tem o reconhecimento. Mas ele não governa sozinho. Ele sempre precisa governar, como, por exemplo, na presidência da República ou um governador, ele tem que passar leis pelo legislativo. E é pelo legislativo, inclusive, que se aprova o seu próprio orçamento. Então, mesmo eleito e reconhecido, na organização pública, ele é apenas uma parte desse poder. Entende? Ele é uma parte que vem pelo voto. Mas o legislativo, que vem por um outro voto, entende? Na mesma eleição até, mas que vem por um outro tipo de voto, disputa com o executivo. Então, a forma de poder e de legitimidade no setor público, ele não vem diretamente do comando. Enquanto que, eu posso dizer que numa empresa privada, tem a assembleia, não é? De acionistas, tem o comando, a direção da empresa, ou até o proprietário da empresa, né, como único acionista, eu posso dizer que existe mais direcionamento e foco no objetivo. E nas empresas públicas o foco é sempre mais amplo. Então dificulta, em primeiro lugar, a ideia da definição de uma diretiva única de ação. Há sempre disputas entre como é a melhor maneira de fazer. E isso certamente tem uma implicação muito grande na mudança do setor público. Eu tenho até um exemplo, talvez venha no sentido do seu argumento, que é a mudança que sofreu, que eu passei um ano e meio no Canadá estudando serviços públicos, particularmente segurança pública, e a mudança que foi produzida no serviço de polícia na cidade de Montreal, no Canadá. Foi muito impressionante que era um serviço corrupto, era um serviço brutalizado, era um serviço não profissional, até os anos 60. E em menos de 20 anos se transformou numa polícia até pode ser considerada modelo. Ora, a grande mudança que se diz que foi feita no serviço público, então, de segurança, foi exatamente a profissionalização desses setores. Menor dependência dos setores políticos. Ou seja, a direção da polícia foi menos a cargo de um político do que de alguém de carreira dentro da profissão de segurança pública. Isso deu mais legitimidade para o comando, quando ele quer impor uma mudança, porque ele diz, eu sou do serviço, eu conheço o serviço, tem legitimidade junto ao conjunto dos servidores públicos para colocar as suas mudanças. É um fenômeno que eu acho que tem que ser levado em conta. Então, a cultura da organização, certo? A cultura da organização do setor público e privado, como é diferente, a própria ideia de como é que os membros, vamos dizer assim, dessa comunidade que compõe um serviço público, são regidos do ponto de vista do controle pela direção para propor uma mudança, e como eles podem resistir através dos próprios mecanismos legais, como o da estabilidade. Mas eu acho que hoje em dia é a discussão mais importante, né? Como produzir mudanças na administração, né? E até onde que o administrador pode contribuir para essas mudanças.
Nós somos ávidos por mudanças.
Aliás, os tempos modernos, a sociedade contemporânea, ela é feita disso, né? Os pais não dizem mais, seja como eu. Dizem, vai ser melhor do que eu. Vai estudar mais do que eu. Ninguém diz, seja como eu fui. Todo mundo diz, não, faça como o papai. Vá mais adiante. Não é? Isso é próprio da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade ela não é só ávida por mudanças. Ela vive na tendência da mudança. Os aparelhos eletrônicos, eu tenho hoje um já olhando qual que vai sair depois. Eu já tenho expectativas das mudanças. Nós investimos muito na mudança. Uma grande antropóloga norte-americana dizia que é a primeira, talvez, ou segunda geração na história da humanidade que não quer ser igual a si mesma. Que quer que o seu mundo seja diferente. E nós lutamos por isso, né?
Estudamos
por isso. Perfeitamente. Mais algum questionamento aqui em Florianópolis? Posso passar para Lages, então? Chamaria o Polo de Lages, por favor.
Boa noite, professor.
Oi, boa noite. Boa noite a vocês.
Meu nome é
Diane
de Lages e, inicialmente, eu vou colocar duas questões. Nós estamos com várias questões aqui. Primeiro, eu estou com uma certa dificuldade de identificar dentro da sociedade complexa a noção de unidade somente, só unidade, porque eu vivo dentro da, muito conectado com a noção de fragmentação. Então, eu gostaria muito que se referisse exatamente o que é a noção de unidade, que essa foi, é uma das minhas dificuldades. Posso colocar outra pergunta? Okay?
Sim, por favor.
Em relação ao exercício, sobre o exercício etnográfico. Então, tendo contato com as videoaulas, e mais ou menos tendo contato com a metodologia do exercício etnográfico, e um pouco preocupada com as 5 páginas que eu tenho que descrever em relação ao almoço familiar, na família, eu fiquei pensando assim, como não fazer de uma forma simplesmente empírica, de relato. A minha dúvida, e a dúvida dos nossos colegas, é o seguinte, aqui o exercício sugere que seja observado um aspecto específico. Então, se eu relatar o almoço, eu vou relatar o almoço, começo, meio, fim e todos aqueles detalhes. E também a minha dúvida é o seguinte, como conectar isso teoria e prática para não ficar só um relato, uma descrição, e se eu não conseguir fazer em 5 páginas, que nós estamos acostumados a sintetizar, né? Então agora a psicologia nos convida a nos expandir, né? A nos tornar os poetas, inclusive.
Oh, que bom, que bom. Então,
olha, eu vou aproveitar. Sim, pois não.
Não,
pois não, pode continuar.
Não, por enquanto esses pontos agora eu gostaria muito de ouvir.
Tá bom. Bom, eu estava pensando em fazer a unidade 1, 2 e 3, mas se eu já estou sendo chamado para 4, vou também falar da unidade 4 sobre etnografia, né? Não vejo problema. Deixa eu começar com essa sua ideia sobre o poeta. Você disse, olha, estamos convidados a ser poetas. Eu acho que você vai concordar comigo que há certas coisas que a poesia diz melhor do que qualquer ciência. Porque a ciência é uma tentativa de descrever de uma forma objetiva uma complexidade que não acaba nunca que não acabamos nunca de alcançar. Então, a ideia mesmo de que o poeta, o artista, é capaz de dizer coisas a mais do que nós, cientistas, isso eu acho que é verdadeiro. Ele diz até com mais sutileza. A diferença é que nós temos que procurar, em ciência, ser mais sistemáticos e temos a obrigação de fazer uma comprovação do que nós estamos afirmando. Ao poeta, basta nos inspirar. E, às vezes, ele faz isso com mais brilhantismo e mais sutileza do que nós. Ele consegue falar coisas da sociedade que nós, na nossa análise, temos mais dificuldade. Então, vou começar por isso. O que seria fazer um exercício etnográfico de um almoço? Aí você diz assim, bom, o almoço todo mundo sabe o que é. Tem começo, meio e fim. O começo é todo mundo senta, o meio é todo mundo come e o fim vai todo mundo embora. Não é? Bom, é uma descrição de almoço. Mas não é isso que está acontecendo no almoço. A comida é pretexto também. Eu não sento para almoçar só para comer. Se eu sentasse só para comer, primeiro eu poderia fazer isso sozinho. Não precisava sentar com outras pessoas para comer. Quando eu sento com outras pessoas e faço um almoço dominical, aquela coisa de domingo com a família, eu já não estou só comendo. Aliás, não sei como é que é a experiência de vocês aí em Lages, mas aqui em Florianópolis o almoço de domingo tem muito mais bebida às vezes do que comida. Então nós estamos ali, lembra aquela brincadeira, a propaganda aliás, dizendo assim, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Que muitas vezes se confunde o próprio almoço com um momento de sociabilidade. Então, não sei se eu estou te ajudando a compreender, o que é um relato antropológico de um almoço? Não é o almoço, comida. É o almoço, relações sociais que estão sendo estabelecidas ali dentro. É o almoço, são as conversas. É o almoço, quem serve quem. Quem fez a comida. Quem comeu. Quem disse o quê. Quem se recusou a comer, quem sentou foi embora. Que tipo de interações, quem fala com quem, quando fala. Há muito mais de social no almoço do que a comida. A comida quase chega a ser pretexto. Eu sei que o bolo, por exemplo, numa festa de aniversário, é um momento culminante. Mas não é o objetivo da festa comer bolo. Há muito mais coisas que estão acontecendo. Os presentes estão acontecendo na festa. Os cumprimentos, quem veio, quem faltou. A festa de aniversário não termina quando se corta o bolo e todo mundo vai embora. Tem muita conversa sobre quem veio, sobre os presentes recebidos. A gente fala muito. Então, a ideia da antropologia é tentar descrever aqueles imponderáveis da vida real, aquela cotidianidade. Eu estou falando agora do almoço, mas você tem que estar mirando na empresa, no setor que você depois vai querer estudar. Como é que são essas interações mais cotidianas no almoço? Quem falou com quem? Quem disse o que para quem? E a tentativa de descrever isso, eu concordo com você. Pode virar um relato meramente empírico. Aconteceu isso, 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 isso. Qual é a diferença de um relato empírico fotográfico para um relato etnográfico? É o tom da descrição. É o tom do que está acontecendo. É o clima em que aquilo está acontecendo. Então, um relato etnográfico do almoço não é o que foi almoçado, não é quantas pessoas estavam presentes, não é quantas garfos, quanto se bebeu, mas é quem interagiu com quem, em que clima que aquilo se deu, em que tipo de interações ocorreram ali dentro, se havia mais familiaridade, se era um almoço mais formal, quem era formal com quem era informal, quem contou piada, em que momento foi. Porque aí você compreende interações entre os sujeitos que não estão claramente definidas. Não são explicitadas. Eles agem daquela forma sem saber por quê. Ou melhor, sem pensar por quê. Nós estamos numa mesa de jantar, agora que não é em casa, no restaurante. Quem serve quem? Aquela ideia, não, pode se servir, deixa que eu sirvo. É a compreensão dessas interações imponderáveis que a gente estaria descrevendo. Eu faço a seguinte sugestão para você. Para não ficar empiricista, ou seja, simplesmente tentando descrever, tente pensar num problema teórico. Porque a etnografia é sempre uma discussão teoria-empiria. Qual é o problema teórico? No almoço de família? Tente pensar nas relações familiares. O que, que é a família? O que, que são os papéis sexuais, por exemplo, das mulheres e homens, vistos no decorrer, no transcurso de um almoço? Esse é um problema teórico. Você já tem a ideia de gênero, de divisão sexual de tarefas, ok, no almoço, e você está ali observando como ela está se realizando. Então a descrição deixa de ser começo, meio e fim do almoço e passa a ser algum aspecto específico. Como os homens agem no almoço, como as mulheres agem no almoço, como o pai, a mãe agem em relação aos filhos, como os filhos interagem entre si. Essa é uma leitura de parentesco dentro do almoço. É um pouco essa ideia que eu diria para não ficar empiricista, porque eu concordo com você. Uma descrição apenas factual do que está acontecendo não nos ajuda a compreender as interações que estão ali presentes. Mas é difícil fazer sonografia do almoço de família, eu concordo.
Principalmente
está nos alertando aqui em Florianópolis, nosso colega, em 5 páginas. A ideia das 5 páginas ou 4 páginas é uma ideia de tentar recuperar como escrever alguma coisa que diga para o outro qual foi o clima do almoço. Entende? Se permita um pouco a veia, como a senhora estava colocando, em Lages, poética, mas não no sentido de fazer a poesia, mas de tentar escolher as melhores palavras para transcrever o que estava acontecendo durante o almoço. Bom, essa é a parte com relação aí ao exercício etnográfico. Afinal, o que o antropólogo vai estar fazendo quando descreve? Ele está tentando observar nas interações cotidianas problemas teóricos. Ele não está ali apenas descrevendo o cotidiano. Quando eu vou fazer etnografia do chão de fábrica, eu não estou fazendo etnografia de um contexto qualquer, sem uma preocupação anterior. Não, eu faço pensando em algum objetivo. Por exemplo, uma mudança que eu quero introduzir. Por exemplo, alguma coisa que não funciona naquele setor. Então, eu tenho uma preocupação teórica e, em função dela, que eu faço a minha observação e a redação do meu relato etnográfico. A outra pergunta sua é bem mais poderosa, mais teórica, que é sobre se as sociedades complexas são feitas, diz você, seguindo o professor Gilberto Velho, entre unidade e fragmentação, como é que eu vejo mais a fragmentação do que a unidade? Não é? É a ideia que eu comentei anteriormente sobre como nós somos sociedade de indivíduos. Como tantos indivíduos com vontades próprias, ao mesmo tempo, se comportam muito igual. Eu diria uma frase, não sei se vai ser clara, mas poética, que é assim, na sociedade moderna, todos somos indivíduos e queremos ser diferentes. Cada um de nós quer ser absolutamente diferente. E é isso que nos faz iguais. Cada um quer ser tão ele mesmo que todos nós queremos ser nós mesmos. E isso nos faz massa. Isso nos faz iguais a todo mundo. Porque nós não queremos outra coisa do que os outros também querem. Vamos ver se eu traduzo isso de outra forma. No trânsito, por exemplo, cada um de nós está indo para um lugar com uma velocidade, um certo automóvel, uma certa pressa, dirige de uma certa maneira, tem as suas vontades próprias, atende às vezes celular, não devendo, às vezes bebeu e não deve. Todas as possibilidades, o campo de possibilidades social está dado e cada um de nós vai escolhendo. Ora, curiosamente, o trânsito funciona razoavelmente bem. Apesar que tem muito trânsito, eu vou concordar. Apesar que tem loucos no trânsito, eu vou concordar. Mas quem sai de casa para ir trabalhar ou vai para o polo, com muita sorte, deixa eu bater aqui também, na madeira, como se diz, provavelmente chega. A nossa expectativa é que a gente saia daqui agora e vá para casa tranquilamente. Isso acontece. Apesar, então, de cada um de nós nas sociedades complexas ter as suas o seu campo de possibilidades, fazer as suas eleições individuais, nós acabamos nos comportando de um ponto de vista muito massificado também. É essa a ideia da unidade. Todo mundo pode escolher o seu canal de televisão. Mas a favorita tem não sei quantos por cento de Ibope. O que eu posso fazer? Cada um de nós é um indivíduo na sociedade. Vive fragmentadamente, tem os seus valores, as suas concepções, mas nós nos dirigimos para os mesmos meios. Então, o que faz a unidade é exatamente a mesma coisa que faz a fragmentação. É aquele campo de possibilidades que o indivíduo se movimenta e é dentro desse campo de possibilidades que nós também nos conformamos a ter comportamentos iguais. As nossas unidades também vêm dos limites dos campos de possibilidades. Há mil maneiras de ser pai, há mil maneiras de ser professor, há mil maneiras de ser administrador. Mas nós vamos moldando tudo isso intersubjetivamente, a certos ramos e, de repente, nos vemos que aqueles galhos todos conduzem a um trecho mais ou menos único. Do que é, por exemplo, um bom salário, do que é um reconhecimento social, do que é um bom administrador. E assim nós vamos nos conformando a uma unidade de comportamentos. É curioso isso, porque cada um de nós é um na sociedade contemporânea, mas nós acabamos tendo comportamentos de massa. No nosso consumo, nas nossas opções religiosas, no nosso comportamento financeiro. Nós somos cada um. E, no entanto, nos dirigimos todos em direção aos mesmos comportamentos no ponto de vista econômico. Então, essa é a ideia da unidade. Nós somos distintos, mas, ao mesmo tempo, participamos da unidade. Tem um exemplo no livro Projeto Metamorfose, que está no site, está disponível ali, foi escaneado, justamente para que vocês possam ler. É também do livro do professor Gilberto Velho, e ele relata uma cena que o professor Gilberto Velho diz é típica da sociedade complexa. Me deem mais um instante para que eu possa falar disso, eu sei que o tempo é curto, mas ele tenta descrever a seguinte cena. Ele diz, estava ele andando lá no Rio de Janeiro, que é o professor Gilberto Velho, antropólogo no Rio de Janeiro, estava andando no Rio de Janeiro, quando de repente ele viu um aglomerado de pessoas. Ora, normalmente somos indivíduos, cada um está andando para um lado, cada um com a sua missão, cada um com a sua visão, com o seu tempo. Ele disse, de repente, uma aglomeração. Me aproximei e vi que as pessoas eram totalmente distintas. Havia pessoas que pareciam de uma classe social mais alta, outras de uma classe social mais baixa. Havia brancos, negros, crianças, pessoas mais velhas, todas reunidas ali. Perguntando para um e para outro, diz o Gilberto Velho nesse texto, ele dizia, eu observei que todo mundo estava falando de um senhor negro que tinha caído na rua e aparentemente estava incorporando um preto velho, uma entidade do candomblé. E olha que interessante. As pessoas eram de classes sociais diferentes, idades diferentes, profissões diferentes. E, no entanto, perdão, cada uma caminhando na rua segundo a sua trajetória, os seus horários, não é? Eles, no entanto, todos eles conheciam a entidade preto velho. Nem todos eram crentes no preto velho, nem todos são crentes do candomblé. Mas eles se reuniram ali, mostrando que há uma unidade entre eles, apesar da aparente fragmentação. Cada um de nós vai para um lado, mas nos comportamos massivamente. Leia esse exemplo do professor Gilberto Velho, então. Está no site com o texto escaneado, Projeto e Metamorfose. Acho que isso esclarece bastante que nós somos um, fragmentados, mas nas nossas consciências alguma coisa, alguma linha invisível nos costura e acabamos nos comportando então de forma mais unificada. Eu acho que essa pergunta é feita sobre a unidade de fragmentação, é muito boa e daria para a gente discutir bastante. Mais alguma pergunta em Lages?
Sim, tem. Obrigada, professor, pela minha parte e ficou bem clara. Obrigada. Eu tenho mais uma pergunta, professora. Meu nome é Marceli. Eu gostaria de saber, professor, quando o senhor fala em marcador social ali, falamos em etnia, né? Eu gostaria de saber se o ponto de vista racial, porque também há uma parte do texto ali que comenta muito sobre isso. O ponto de vista racial, ele também é visto como um marcador de sociedade? Mas ele não está ligado à etnia. É uma diferença entre isso?
Bom, a pergunta é bem complicada no Brasil. No Brasil é muito complicado falar disso, por uma razão também da nossa própria maneira de trabalhar ou de pensarmos essa nossa experiência interracial ou interétnica. Na verdade, nós temos ainda uma discussão não muito bem feita, eu acho, sobre o período da escravidão e o que representa isso do ponto de vista contemporâneo. Eu vou tentar responder a sua pergunta, que acho que essa é uma questão muito complexa e difícil para nós, pensando na seguinte coisa. Primeiro, falar em marcadores sociais significa falar em diferentes maneiras de participar da cultura. Isso já é uma coisa importante do ponto de vista da cultura organizacional. Eu falo em cultura organizacional como se fosse uma coisa homogênea. E esqueço que há diferentes sujeitos, né, sociedade fragmentada, há diferentes sujeitos vivendo de diferentes maneiras daquela cultura, se apropriando de formas diferentes daquela cultura. Gênero, idade, a gente falou classe social e etnia. Eu não estou usando a palavra raça justamente porque eu acho que raça remete à ideia mais física, somática ou fenotípica dos indivíduos. E já foi comprovado que não há nenhuma determinação desse tipo de componente biológico em relação aos comportamentos culturais. Então, por isso eu evito a terminologia raça e vou para a terminologia etnia. Mas eu estou tentando recobrir uma espécie de campo de marcadores sociais bastante próximos. Então, quando eu falar em marcador social etnia, eu estou pensando em alguma coisa que poderia ser lido, do ponto de vista mais biológico, como uma raça. Não uso raça, porque senão eu estaria confundindo aquilo que é do universo social e cultural com alguma coisa que é do universo biológico. Por que que eu estou me referindo a marcador social étnico? Porque, entre outros, porque ele é uma maneira de participar da cultura nacional, da cultura de uma empresa, ou pode ser, diferente dos outros. Pense no Brasil, um país que tem um tipo, como a gente diz, de racismo velado, o que que acaba acontecendo? Ora, nós temos todos os participantes de uma organização tidos como iguais. Mas se há um preconceito velado ou não, dentro da organização, os sujeitos da organização são percebidos, tanto pela direção quanto entre eles, de forma diferenciada. Então, é um marcador que pode ser importante para compreender como se fosse uma cultura dentro daquela cultura da organização. E é muito importante entender que os sujeitos, então, por opções religiosas, por gênero e classe, podem compor como se fosse uma outra cultura dentro da própria cultura que existe na organização. Fragmentação também. Unidade e fragmentação. Fragmentação, porque os marcadores sociais são diferentes maneiras de participar da cultura. E unidade, porque dentro de cada marcador compõe-se uma certa unidade de participação na cultura. Não sei se ficou clara essa resposta.
Ficou. Marceli,
né?
Tem, isso, professor. Então, dentro da etnia está incluído isso, mas de uma forma que a gente procura entender. Digamos assim, eu acho que eu entendi o que o senhor quis dizer, não?
É, que é difícil falar, viu como é difícil falar sobre isso?
É muito difícil.
É difícil. Nós no Brasil precisamos nos preparar ainda para falar da questão do preconceito racial, com certeza.
Mas ficou claro, obrigado.
Ok, obrigado também. Passo então para o Polo de Laguna.
Não existe aluno na sala, professor.
Ok, ok. Boa noite, boa noite. O Palhoça não está em conexão, não é isso? Então, vou passar a Tubarão.
Tubarão tem alunos, professor.
Ah, que pena também. Ok, eu tenho aqui, para finalizar, uma série de perguntas que chegam, então, de Joinville. Ok? E me faltam também 15 minutos, 10 minutos para encerrar a videoconferência. Eu vou começar com uma pergunta do Polo de Chapecó, aliás. Maria Mel Celupi, do Polo de Chapecó. Ela diz assim: Entendo que no Brasil a situação da questão racial, justamente que a gente vinha discutindo, está bastante moderada, pois as pessoas brancas e negras frequentam as mesmas escolas, as mesmas igrejas, as mesmas lojas, os mesmos locais de trabalho. Em muitos países não acontece. Mas o texto frisa muito a desigualdade, principalmente na página 101. A antropologia como ciência entende a sociedade brasileira como racista? Aqui já foi a pergunta mais direta. Olha, eu vou dizer o seguinte. Sim, existe racismo no Brasil. A forma de racismo é uma coisa. E o fato de existir essa desigualdade é muito claro. Existe no Brasil acesso possível das pessoas de classe, da pertencente a uma etnia, os afrodescendentes, iguais a todos os outros? Existe. Não há nenhuma limitação, por exemplo, na universidade, para a população afrodescendente. Mas não há negros. Não há limitação na entrada de lojas. Mas há uma limitação, porque as pessoas não frequentam lojas, porque não têm acesso a certos bens de consumo, porque pertencem a uma classe social que não teve educação, não tem trabalhos de maior prestígio social. Então, isso representa não uma desigualdade ou um preconceito explicitado, mas a história e a experiência das pessoas pertencentes à descendência afro-africana no Brasil mostram que eles têm uma desigualdade. Entende? Eu posso eu dizer que não sou preconceituoso, mas eu não vejo pessoas negras na minha família. Então, eu queria que você entendesse que a antropologia parte desse princípio, que é um princípio mais social do preconceito, e não tanto da atitude individual. Eu posso aceitar, mas no meu convívio não existe. Ok? Respondendo ao Tani do Polo de Florianópolis, né, que também enviou por e-mail, ela diz assim, haveria influência de um chamado inconsciente coletivo sobre as mudanças de uma pessoa ou de um grupo de pessoas? Ou seja, o fato de alguém modificar seu comportamento, isso pode modificar o comportamento de outras pessoas? Bom, essa é uma questão que nós falamos aqui muito sobre intersubjetividade. O comportamento social, do ponto de vista dos valores, ele depende muito do que eu imagino que o outro vai aceitar em mim. E o outro espera que eu me... E a maneira como, pela qual o outro espera que eu me comporte. Naquele texto da Clarice Lispector, poeta, não é? Capaz, então, de dizer algumas coisas que a gente tem mais dificuldade analiticamente, ela diz justamente isso. Ela diz, olha, se eu fosse eu me comportaria de uma forma tão diferente que nem meus amigos me reconheceriam. Por quê? Porque os nossos comportamentos sociais, eles são muito do que eu acredito que é aceitável para mim e o que eu acredito que é aceitável para aqueles que estão comigo. E os outros agem sempre em expectativas recíprocas de comportamento. E isso é que faz com que nós amoldemos o nosso comportamento às expectativas dos outros. Eu não estou preso ao outro, mas eu me comporto de uma forma que eu quero que o outro também me aceite. Não qualquer outro, mas os outros que eu vou dizer do meu grupo social. Também de Chapecó, a Maria Seluc faz uma outra colocação, que é a seguinte. Como podemos entender a alteridade como um fundamento da vida social, como citado no parágrafo da página 27, e ao mesmo tempo vincular a alteridade com intersubjetividade? Não sei se fica clara a pergunta. Quer dizer assim, a alteridade é considerar o outro, não é? Considerar o ponto de vista do outro. Isso, para a antropologia, é um fundamento. Ora, como considerar a pergunta, então, a Maria Seluc, Chapecó, dizendo como é que é possível considerar isso e, ao mesmo tempo, falar em intersubjetividade? Ora, Maria Seluc, é a mesma coisa. Intersubjetividade significa sempre admitir que um e outro se definem reciprocamente, mas são dois. Falar em alteridade significa sempre admitir que o outro é diferente de mim e que nós somos, portanto, sempre dois. A alteridade é o fundamento da antropologia porque significa reconhecer que é sempre possível ter um outro comportamento distinto do meu, mas que o meu se define também em função do outro. Ou seja, o meu comportamento não é nunca um qualquer, mas é sempre um comportamento do outro definido em relação a um outro pela intersubjetividade. Não sei se ficou claro. É o texto da Clarice Lispector, acho que de novo fala bem disso. Ela diz, olha, eu não seria reconhecido pelo outro, pelo meu amigo. O que significa isso? Significa que eu sou um outro, radicalmente diferente dele. Mas no meu cotidiano eu aprendi a ser um pouco também como ele espera. Eu sou outro e, ao mesmo tempo, eu ajo intersubjetivamente com os meus sujeitos. É isso que faz de mim uno e faz de mim também um sujeito fragmentado. Mas é uma questão de fundamentos da antropologia. O do Polo de Genville, a aluna Carla, ela pede para falar um pouco mais sobre imponderáveis da vida real. O que a antropologia considera bem fundamental, quando fala em imponderáveis da vida real, é que nós temos um conjunto de práticas, de pensamentos, de avaliações, julgamentos, Carla, e vale para todos nós, que não são pensáveis. Quando a pessoa encontra uma outra na rua e diz bom dia, ela não pensa muito para dizer se ela está desejando exatamente bom dia. É uma saudação que nós acostumamos a fazer. Quando alguém diz, ei, tudo bem? A gente só está perguntando tudo bem como saudação. Então o outro sabe que isso é uma saudação e não é para explicar. Aliás, quando ele explica, ele já não vira mais tão simpático. Se ele diz, não está tudo bem, vou te contar o que está acontecendo em casa. O que, que houve nesse momento? Uma falta de entendimento sobre o estatuto daquela fala. Então eu vou chamar de imponderável da vida real aquele conjunto de práticas, de valores, de julgamentos que nós simplesmente fazemos, sabendo um pouco como são, mas sem ter que pensar sobre eles e sem ter que dar explicações sobre eles. Um antropólogo muito conhecido, Garfinkel, que é da etnometodologia, fez uma experiência com os alunos dele, foi a seguinte. Diz, olha, qualquer pessoa que você encontrar na rua e que te cumprimentar ou falar com você ou na sua casa, você pergunta por que, que ele falou isso. Então a pessoa chegou e disse, bom dia. E eu disse, por que você está me desejando bom dia? Eu disse, você é louco? Nós estranhamos ter que explicar os nossos gestos mais simples. Estranhamos explicar os nossos gestos mais simples, não porque nós não sejamos capazes de falar sobre eles, mas porque eles não são para ser pensados e falados. Eles são nossos hábitos, como a gente costuma dizer. Imponderável da vida real, porque nós não ponderamos sobre eles, não porque nós não analisemos, mas porque nós não achamos necessário. Basta ser daquele jeito. É esse automatismo, né, como foi dito aqui no início, é que é o imponderável da vida real. Na administração tem muitos imponderáveis. Leia o caso que nós falamos lá dos remadores, que está mal contado na aula, tá? Mas pode ler ali no livro, está melhor contado. É, você vai ver que tem um imponderável do administrador, é não perceber que ele está numa lógica completamente deturpada em relação ao que é uma competição de remo. Tem 10 gestores para um remador. E eles vão mexer nos 10 gestores e achar que um remador é que é o culpado. E não dizer, poxa, por que não tem mais um remador? Cada um de nós entra nos seus imponderáveis. Eu vou dizer assim para você, que o imponderável é aquilo que é consistente no meu cotidiano e inconsistente do ponto de vista da minha reflexão. Se eu tiver que explicar por que eu como com garfo e faca, vai ser complicado. É melhor parar de almoçar. Tá? Outra pergunta para ir concluindo, do Fernando, também do Polo de Joinville. Ele diz assim, com relação à etnografia, considero que ela seria melhor compreendida se houvesse um exemplo da vida administrativa que reunisse todas as suas fases. A etnografia fica melhor entendida e a informação ficaria melhor assimilada. Aceito a crítica, acho que é bem legítima, não é? O que eu estou sugerindo com o almoço é porque se você fosse fazer agora, antes de ter a formação em antropologia, já fosse fazer etnografia de uma situação administrativa, eu acho que você ia estar muito próximo da situação e do problema que você quer resolver e não teria ainda desenvolvido a capacidade de escrita e de observação dos fenômenos. Você já está muito ligado, por exemplo, como administrador, à cultura da organização e à mudança que a organização quer colocar num certo ramo, num certo segmento da organização. E você já está tão colado na ideia de que é necessário isso que você, em vez de se colocar do ponto de vista dos outros, você ia dizer, eles estão resistindo. Mas não tem lógica eles resistirem. E nessa crítica de não tem lógica, você não se colocou no lugar do outro. Você não percebeu que a resistência dele é um imponderável para ele. E, portanto, a etnografia ainda ficaria fraca. Mas eu concordo, acho que um bom exercício pode ser você fazer uma etnografia da situação já de administração. Mas eu vejo que tem essa dificuldade. Precisamos primeiro treinar em outros lugares antes de entrar no ambiente dos nossos problemas. Vou pensar se eu consigo fazer um bom exemplo, quem sabe eu consiga colocar isso no próximo fórum. Então, aceito a crítica aí do Fernando de Joinville. E para finalizar, Luna Célia pergunta, caberia dentro da cultura da empresa a possibilidade de colocar a pessoa certa no lugar certo? Por exemplo, os bancos querem atualmente que todos sejam vendedores. É verdade. mas também é necessário existir pessoal capacitado para o suporte que nem querem ser vendedores. Bom, isso é verdade. A pessoa certa no lugar certo, eu acho que, do ponto de vista da cultura organizacional, significaria o seguinte. Significaria, dada uma missão, valores e uma cultura da organização, como eu realizo melhor esse objetivo? O que nós estamos aqui trabalhando na antropologia é exatamente como conhecer melhor os meios e os contextos que eu tenho que agir, ou sobre os quais eu tenho que agir, para que eu possa colocar a pessoa certa e ter maior possibilidade de êxito na mudança que eu estou propondo. Muitas vezes a cultura da organização se justifica pela sua missão, valores. Uma inovação tecnológica se justifica como um valor mais produtivo e que traz qualidade de vida, qualidade até para o trabalhador. Se justifica em princípio. Mas ela não parece que não vê que não tem a pessoa certa no lugar. Ao invés de considerar que a pessoa errada está no lugar, tentar, através da etnografia, através do olhar sobre a cultura na organização, tentar compreender que mudanças precisam ser feitas para que seja legítima, do ponto de vista daquelas pessoas, a mudança que você está introduzindo. Que tipo de pessoas você teria que formar? E não achar que é pessoa certa ou pessoa errada, mas achar que como aquele grupo de pessoas que atua na organização pode ser melhor preparado para aceitar, legitimar, ver que aquela mudança é melhor para executar o seu trabalho. Lembrando finalmente o que dizia o Shane, cultura organizacional, no fundo, é um conjunto de soluções que as pessoas encontraram e que parece que funcionam e por isso são válidas para elas. Então, uma pessoa certa ou uma mudança da cultura na organização só pode ser feita a partir exatamente disso, de mostrar que é melhor para o trabalho, que é melhor para o sujeito. E que esse melhor significa que as pessoas incorporam aquilo como um valor. Isso vale para um computador na empresa, que hoje todo mundo já admite que é a melhor coisa do mundo. E que a gente sabe que nem sempre é usado como um computador. A maior parte de nós usa ainda o Word como se fosse simplesmente uma máquina de escrever que não precisa gastar papel ou não precisa rabiscar. Mas usa pouquíssimos aqueles recursos que são oferecidos. Então nós continuamos usando ainda um equipamento e um software, perdão, e um equipamento como o computador, de uma forma ainda bem tradicional. Então nós não somos a pessoa certa no lugar certo. Estamos facilitando o trabalho, mas ainda não estamos nos apropriando do que aqueles meios podem nos dar. Eu sou a pessoa errada por estar fazendo isso? Não. Eu preciso ser preparado para melhor absorver aquela tecnologia ou aquele meio. A mesma coisa com equipamentos de proteção individual. Você quer introduzir uma mudança da cultura na organização de um segmento e você propõe, então, a introdução de um equipamento, que às vezes é obrigatório, inclusive, por lei. E as pessoas resistem. Colocam, por exemplo, óculos aqui, aqui, mas nunca aqui. Ora, o que você tem aqui, então? Você tem a imposição, tem a pessoa certa, mas, acima de tudo, você tem um reconhecimento de por que que o outro está agindo daquela forma. Eu acho que o que a antropologia ajuda a fazer é criar um quadro mais realista, então, de novo, dessas resistências. Quadro mais realista nos ajuda a intervir de forma melhor. Bom, é isso. Eu quero lembrar também a todos que nós ainda podemos ter e-mails ainda por dúvidas, as dúvidas passadas por e-mails, tá? Queria agradecer a participação dos polos, dizer também que essa é a minha primeira experiência em videoconferência, então também quero agradecer a boa vontade de vocês estarem aqui me ouvindo. Queria também dizer que é importante não só participar das atividades e do chat, mas consultar também os textos que estão disponíveis, para além do texto-livro. Tá? Eu coloquei vários textos ali que são importantes. Não esqueça nunca de contactar os seus tutores. A próxima videoconferência é no sábado, das 10 às 11 horas. Tá? Então, até lá e boa noite a todos. Obrigado e boa noite. Tá.